Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Aí, no lugar de Mazinho. E a 2 a 0 Brasil. Na Holanda foi buscar 35. Capricha Branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! Gol! Gol!
Boa noite, não firuleiros. Boa noite, centralinos. Estamos começando a 15ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e o gol de abertura do programa de hoje foi um gol assinalado pelo Branco no dia 9 de julho de 1994, em Dallas, nos Estados Unidos. Um belo sábado de sol. Brasil 3, Holanda 2. Um jogo decidido ali na Bacia das Almas, com o golaço do Romário, inclusive um dos mais bonitos da Copa para mim. Só que o gol de hoje é do Branco. Então eu vou passar aqui a vez pro companheiro Fábio Felitti falar pra gente o que ele achou desse gol. Boa noite, Felitti.
Boa noite, Cap. Boa noite, amigos da mesa. Esse gol espetacular aí na voz do Galvão. O meu destaque nesse gol é a contorcida que o Romário deu, fazendo ela passar rente ao corpo dele. É algo excepcional. Quem nunca tentou imitar esse gesto do Romário, fica aí uma sugestão. Tenta dar essa curvadinha, é coisa de gênio.
Maravilha, eu queria passar a vez agora aqui pro companheiro Guilherme Dorff. Boa noite, Gui.
Muito boa noite, Rafael Cap. Esse gol foi muito marcante para mim. Eu lembro quando era uma criança feliz e ansiosa pelo meu primeiro título mundial. Comemorei muito esse gol, mas o meu destaque vai para... É interessante a trajetória do Branco, né? Na seleção ele sempre foi muito criticado. Esse gol acabou tornando ele um certo mito, todo mundo lembra esse gol. Mas eu tenho uma outra lembrança, que foi quando ele foi pro Corinthians, já como um craque da Copa, e ele entregou um gol pro Palmeiras numa final de brasileiro que eu, sinceramente, nunca mais vi um jogador perder uma bola dessa maneira. Ele perdeu a bola, ele saiu com a bola dominada de dentro da área, perde a bola, nem lembro pra quem, acho que foi pro Rivaldo, se não me engano. E aí o Corinthians toma um gol, o jogo, se não me engano, foi 3-1.
No mesmo ano, 94.
Pois é, então... Como todos os brasileiros lembram do Branco como herói, eu como corintiano lembro ele meio como herói, meio como vilão.
Cornetou. Péssimo momento aí, lembrado pelo Guilherme Dorff, e é engraçado como isso marca todo mundo, porque no momento que o Guilherme Dorff falou aqui pra gente, acho que foi o Rivaldo, os dois palmeirenses da mesa, o Yamin e o Felitti, ao mesmo tempo levantaram o polegar. Sim, Rivaldo, exatamente. Lembramos tanto quanto você. Boa noite, André Vidiz.
Boa noite, firuleiros. Boa tarde, centralinos. Boa noite, Rafael Cap. Acho que esse gol talvez tenha sido o gol da Copa de 94, uma Copa que está no coração de todos nós. Toda a nossa geração foi a primeira Copa e formou o nosso caráter futebolístico. Acho que esse gol tem um papel muito importante nisso, pelo momento do jogo, né? Tava super tenso, a Holanda... tinha empatado o jogo depois de sair perdendo de 2-0, o Galvão já cornetando o Brasil. E, bom, esse gol mudou as nossas vidas, né?
Maravilha, Vidiz. E aqui antes hoje, então, de ir pro Sem Firulas Indica, eu já vou chamar o nosso convidado, que é o Matheus Ribeiro, porque ele que escolheu pra gente esse gol do Branco, e eu queria saber o porquê, Matheus. Boa noite.
Boa noite, Rafael. Boa noite, não firuleiros. Boa noite, centralinos. É um prazer estar aqui do lado desses mestres. Eu escolhi o gol porque... Pô, acho que foi o primeiro gol que eu chorei na minha vida, cara. Porque eu vi minha mãe chorando, aí eu fiquei comovido e comecei a chorar também. E porque 94 é a Copa das Copas e esse foi o gol da Copa.
Maravilha.
Sem Firulas Indica.
O Sem Firulas Indica dessa semana traz pra gente, como vocês já ouviram, o Matheus Ribeiro, mais conhecido aí como o rei do Facebook. O cara deve ter hoje acho que umas 329 páginas, onde ele escreve praticamente diariamente. Inclusive ele faz parte aqui do Sem Firulas com a gente. Tem uma página com o nosso companheiro de mesa, o Fábio Felitti, uniforme dos anos 90. Então, já que boa noite foi dado, eu já queria partir aqui direto para a primeira pergunta. Bom, Matheus, eu queria saber por que e quando foi que você decidiu, como foi, cara, entrar em todas as páginas possíveis e sair escrevendo texto xingando Davi Luiz e companhia pra tudo que é lado?
Ah, foi algo bem simples. Eu tenho um computador em casa, sangue no olho, uma vontade de chocar a opinião pública. Comecei a escrever, a galera começou a comprar ideia e foi virando. E aí depois eu parti para um lado mais humorístico e tal, mas o foco é colocar o dedo na ferida mesmo e partir para cima de todo mundo para criticar todo esse assassinato que estão cometendo com o futebol hoje em dia.
Matheus, muito boa noite, é um enorme prazer receber. O André sempre comenta que o legal de fazer o Sem Firula não é só ver ele crescer, mas as possibilidades dentro da nossa vida que ele nos traz. E eu acho que para todo mundo aqui a sua amizade foi uma coisa muito bacana que a própria página acabou nos promovendo meio sem querer. É, o que eu ia te perguntar é o seguinte, um pouco indo nessa linha que o Cap estava falando, eu tenho uma opinião que no Brasil as coisas humorísticas, elas acabam fazendo muito sucesso, mas eu acho que é um humor meio chulo, é aquele humor meio Teletubbies, né? É uma repetição, é repetição na sua cara, cores marcantes, coisas bobas, meme, até que você goste disso. E eu acho muito legal que você não faz isso. O seu humor, quando você opta pelo humor, ele tem muito conteúdo. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, você tem algum objetivo com as páginas que você tem? Você já pensou, puta, eu tô fazendo isso como uma manifestação pra chegar em algum lugar? Você faz pelo lazer? O que você pretende com todas as páginas?
Não, na verdade começou como um lazer, né? Mas o intuito mesmo é fazer... Como posso explicar pra você? Explicar pro pessoal da internet, é conseguir passar uma mensagem para o máximo de pessoas possíveis que existe vida inteligente fora dos canais de TV, dos grandes veículos, que a gente pode passar uma mensagem boa para o pessoal abrir o olho de tudo de ruim que está acontecendo no futebol, que muitas vezes a imprensa deixa todo mundo cego com isso, dá algumas opiniões um pouco mais contestadoras, que você liga a televisão, você vê um ou outro contestando apenas. Você vê, por exemplo, um Mauro César contestando, mas um Flávio Gomes contestando, mas com aquele ódio seletivo dele, para mostrar que você tá ali, você tem o computador, você consegue chegar longe, entendeu? E tem bastante gente que compra essa ideia, bastante gente que, por exemplo, que tá seguindo Sem Firulas lá, a gente consegue formar opinião. E o meu intuito mesmo não é nem dinheiro, não é absolutamente nada, sabe? Notoriedade, é conseguir não formar opinião, que aí eu vou parecer um cara que tá ditando regra, mas é abrir o olho, principalmente dessa molecada de hoje em dia, sabe? Que, poxa, que acha que o Paris Saint-Germain é o maior time do mundo, que o Ibrahimovic é o maior centroavante de todos, poxa, não é assim. O negócio não é assim, nunca vai ser, entendeu? Só que os grandes veículos tentam passar isso, é tentar confrontar um pouco dessa zona de conforto que os grandes veículos de imprensa deixaram pra molecada que tá assistindo futebol hoje em dia.
Até assim, indo um pouco adiante e já passando a bola pra quem quiser perguntar, eu acho interessante que eu acho que você foi o precursor de um movimento que muita gente seguiu depois, assim, você foi a primeira pessoa que eu vi reforçar ídolos que a gente tinha da década de 90, contar histórias deles, e depois muitas páginas inteiras a gente começou a fazer um pouco isso, o Hip FC começou a fazer um pouco isso, vocês começaram a fazer um pouco isso no uniforme dos anos 90, e hoje a gente vê muita gente cultuando ídolos antigos e por um pouco, por sua influência, metendo pau nos ídolos atuais. Isso eu acho que é um grande mérito que você que começou.
E é bacana também porque muitos desses ídolos que a gente teve no passado, eles têm uma vida meio que até ingrata hoje. Não conseguiram uma carreira financeira legal, tudo, e eu acho legal passar esse legado desse pessoal, sabe? Porque tem muita gente, por exemplo, que nunca vai imaginar que, por exemplo, um Flávio Conceição jogou na seleção brasileira, sabe? Você vai falar, poxa, quem que é o Flávio Conceição? Essa molecada não sabe. Um Amaral, eles não vão saber que o Amaral jogou na seleção, que Serginho Chulapa foi o atacante do 82, que o Ezequiel, um dos meus primeiros ídolos do futebol, foi, por exemplo, a molecada cultua o Elias hoje no Corinthians, poxa, meu, o Elias é comer banco do Ezequiel, a dar com pau do Ezequiel, do Zé Elias. E é mais ou menos isso. Agora eu vou aliviar aqui que eu tô começando a ficar meio revoltado já.
Vai vir uma página aí, acho.
Revoltados online da bola.
Boa noite, Matheus. É um prazer ter você aqui.
Prazer é todo meu.
Acho que desde o primeiro programa a gente tá tentando fazer esse encontro rolar. Tô muito feliz que finalmente aconteceu. E como o Dorf falou... você consegue unir as duas coisas, né? O humor ou a maneira agradável e o conteúdo, né? A mensagem. Todas as suas páginas têm uma mensagem. Eu lembro quando começou o Cenas Lamentáveis, que a gente não comentou aqui, mas o Matheus fazia parte dos cenas assim que começou. É, eu vi as postagens e falava, pô, aí tem muita coisa que a gente também fala, mas de uma maneira que viraliza muito mais, de uma maneira que as pessoas passam a mensagem mais pra frente. Então ela termina tendo muito mais alcance. É, eu queria saber se você pensa primeiro na mensagem e depois pensa em como passar ela adiante, ou é uma coisa que surge de você e depois você vai entender a mensagem que você passou ali?
Não, na verdade eu faço um pacto com os deuses da internet para toda postagem minha viralizar.
É, isso é verdade.
Não, mas eu penso muito assim, no como a pessoa vai receber a mensagem, entendeu? E tento fazer uma mensagem que todos os públicos vão entender, desde o cara mais saudosista, desde o cara que é mais novo, que não tem um conhecimento sobre a história do futebol, mas que vai despertar a curiosidade dele. É a única coisa que eu penso, sabe? Tentar atingir a todas as pessoas possíveis com uma única linguagem. E dá pra fazer isso, é um negócio possível, mas quebra a cabeça. Às vezes, pra você postar uma foto com uma legenda simples de, sei lá, um parágrafo de com 40 palavras, às vezes eu passo coisa de uma hora bolando. Uhum. E às vezes dá certo, às vezes não dá.
É, eu lembro de uma campanha recente do Maluf que ele falava assim, é difícil você andar por São Paulo e não passar de uma obra do Paulo Maluf. Então eu acho que quem gosta de futebol aqui é difícil não ter passado numa página do Matheus. É, a gente podia ficar aqui até amanhã citando todas as páginas dele, né? Mas eu queria te perguntar, Matheus, a maioria das páginas, incluindo a nossa de uniformes dos anos 90, é você e sempre mais alguém, né? São poucas que é você sozinho. É, como que é isso? Você tem uma visão de futebol que é sua, as outras pessoas têm outras visões. Como que é? Rola muito embate? A gente sabe que você era dos Cenas Lamentáveis, você saiu. Como que você administra isso? Você está criando conteúdo na internet com gente que não necessariamente pensa exatamente igual a você.
Ah, é que algumas pessoas não têm um pensamento igual ao meu, mas alguns pontos batem muito. Por exemplo, eu mantinha, né? Agora eu não mantenho mais, o Pitacos Espetaculares do Sorin, que eu mantinha com o Caio, o Gervasoni, mandou até um abraço pra ele. E a ideia central era satirizar o sotaque do cara, e aí bateu de frente, sabe? Bateu de frente assim, que ele conseguia passar o sotaque dele, transcrever, e eu detestava o Sorin. Eu falei, meu, eu dou as ideias pra você, e você fazer algum post satirizando, você vai e vem com seu sotaque. Uhum. Aí nas outras páginas sempre acontecia alguma coisa assim, a pessoa vinha com uma ideia, com a execução, e eu passava pra ela a massa do bolo. Falei, você vai e faz aquilo. Só conforme foi passando o tempo, ficou meio difícil de administrar, que era tanta coisa, era tanta ideia, eu precisava me focar em alguma coisa. E aí a maioria dessas páginas que eu tinha com mais administradores, eu saí da administração da página, não conseguia mais e tal. E decidi agora me focar só no lado mais sério da coisa, no Sem Firula, no Hip, no Uniformes Anos 90. Mas é meio difícil se lidar com isso, porque são sempre opiniões diferentes e vai chegar uma hora que as coisas não vão dar certo, entendeu? Comigo não aconteceu em nenhuma página. Mas eu tava prevendo que isso aí mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Uhum. E decidi me focar só em um nicho, só pra não ficar um negócio caricato também, né?
No Sem Firula a gente retira os privilégios de administrador do CAP de vez em quando aí pra evitar esse tipo de problema. Mas o que eu queria te perguntar, Matheus, a partir de agora é o seguinte. Você tem muitas páginas e sempre são ideias muito criativas. E eu lembro que você já atraiu a atenção de muitos bambambans aí da imprensa. Eu particularmente lembro que logo no começo do Magic da imprensa esportiva, o Mauro Betting compartilhou a carta dele e tudo mais. Eu queria saber de você se você tem alguma história especial que você lembra com carinho sobre essa relação que você teve com um VIP, assim, alguém já mais famoso da imprensa.
Ah, eu achei muito bacana quando ele compartilhou e quando o Hugo Botelho compartilhou aqui. Eu ouvia muitos gols do Hugo Botelho na rádio. Não vou falar de qual time que eu ouvia, que todo mundo sabe. E eu achava muito bacana.
É o Inter de Limeira, né?
Não, não é. Tá muito longe. Com todo respeito à Inter, mas aqui é independente. Mas eu ouvia muito e ele compartilhou. E na carta do Magic que eu tinha feito dele, eu tinha colocado uma frase dele. Uma vez que ele foi narrar um jogo, ele falou Noroeste de Bauru. Não, Noroeste de Barueri. E eu coloquei isso daí na carta do Magic. E ele postou e falou, nossa, onde foram buscar isso aí? E eu achei muito legal, depois eu fui conversar com ele pelo Facebook, ele deu um baita de um feedback massa e tal. E do Mauro também, com o Mauro eu sempre gostei muito dele, sempre foi uma referência minha. E teve também as histórias, tá? O Vidiz até pode confirmar que teve um pessoal de uma emissora de TV que não gostou das cartas, que o Sorin não gostava da página satirizando ele. E, mas enfim.
Essas são as histórias de bastidores.
Sim, mas o melhor de tudo é que em 2015 meu plano era terminar sem tomar nenhum processo e até agora eu não tomei nenhum.
Tem mais um mesinho aí.
Não, não brinca não.
É até um pouco míope da parte das pessoas famosas, dos repórteres esportivos famosos não gostarem de serem cultuados e... Tem humor ali, mas não era nada que acabasse com a imagem deles. Era uma brincadeira com o jeito que eles eram, porque eles estão na TV o dia inteiro, você está assistindo o dia inteiro. É óbvio, é que nem professor, né? Você pega o jeito da pessoa e começa a fazer graça daquilo. Mas não sei porque eles não gostaram. A maioria não gostou, né? Mas alguns gostaram. Não,
acho que deve ser só uma frase mais ou menos parecida com aquela da música, só para manter a minha fama de mal.
Eu queria perguntar, você é um cara bastante ácido, assim, acho que daí que também vem muito da sua criatividade, da sua energia para fazer tantas páginas e tantos posts por dia. Mas você gosta de futebol, né? Por isso que você continua assistindo. O que você gosta do futebol? Ou você não gosta?
Não, eu.
Ele gosta. Gosto. Ele vindo pra cá, eu vim com ele, ele comentou que ele gosta bastante do Robinho e do Ozil, viu?
gosto bastante. Inclusive, eu gosto daquele parceiro do Ozil lá, o Giru. O Robocop de calça mesmo olhada. Não, sinceramente, eu assisto hoje em dia, mas. É mais esperando alguma situação pitoresca, sabe? Algum jogador dar uma furada, alguém começar uma discussão, não fazendo nenhum ódio à violência. Mas hoje em dia, sinceramente, é uma outra coisa que me agrada, é um outro jogador que me agrada. Mas falar pra você que de setembro pra cá, se eu assistir 10 partidas de futebol completas, eu tô mentindo totalmente aqui. E tudo que chega assim pra fazer as postagens, na maioria das vezes, algum lance de jogo, alguma situação, geralmente são seguidores das páginas que passam pra mim. Aí eu vejo algum VT na internet e tal, mas deu parar de fazer o que eu tô fazendo pra ligar a televisão pra assistir. E esse futebol de hoje já faz um tempo já que eu não me empolgo tanto. Apesar que eu gosto do meu Liverpool, né? Eu tenho que assumir aqui.
Não, mas com o Klopp, né?
Sim, sim. Maravilha.
O Matheus, pra quem não sabe, o Matheus é de Limeira. Eu queria saber se você já pensou em fazer alguma página pra destacar a rivalidade do seu Independente e da Inter... Pessoal lá de Limeira, manda um abraço para a nossa audiência arrasadora lá em Limeira.
Ah, sim, ainda mais porque eu tô aqui, a cidade inteira tá em festa, lá tá em polvorosa. Inclusive, acho que nem minha mãe sabe que eu tô aqui, nem minha família. Mas eu nunca pensei nisso, Felipe, porque eu nunca estudei a fundo essa rivalidade e mesmo morando lá há 30 anos, é um negócio que eu nunca senti tão forte assim, sabe? Como eu posso falar para você? Eu, particularmente, não conseguiria fazer um relato disso tudo e muito menos uma página para manter. E meu lado clubista é muito forte também. Se eu fosse fazer isso aí, ia pender muito pro lado do Independente e não ia dar certo.
Ia rolar processo, de repente?
Ah, talvez sim. Processo, retaliação, agressão física.
Eu fui assistir um jogo com o Matheus lá em Limeira, ele ficou meio preocupado, ele não quis encontrar a gente, ficou meio escondido ali, a gente ficou se perguntando o que pode ter acontecido aí em Limeira antes da nossa chegada.
É, porque teve um cidadão aí que foi assistir uma partida lá do Palmeiras, acredito eu que contra o Ceará, na Copa São Paulo e...
Não palmeirense.
Isso, um cidadão não palmeirense, que eu não vou citar o nome.
Tá, detetivões estiveram lá em Limeira.
Sim, e disse que queria ver o jogo, me convidou e eu fui. Uhum. Atravessei a cidade, embaixo de chuva, enfim, cheguei. Porém, a hora que ele mandou uma foto pra mim, ele tava no meio da torcida do Palmeiras. E como eu já fiz parte de uma torcida organizada do Corinthians e era um cara teoricamente conhecido na cidade, todo mundo sabia que eu era corintiano, que eu sou. E aí depois eu fiquei parado num bar assistindo um jogo. Inclusive entrou um cidadão lá que tem umas rusgas comigo, com a camisa da Mancha Verde, ele entrou de um lado, eu saí do outro, vou até pedir desculpa pro dono do bar que eu saí sem pagar, e fui pra porta do estádio, do lado da polícia militar, pra esperar o cidadão sair. O cidadão Guilherme, que tava falando até agora de pouco. Mas depois tudo se resolveu, fiquei vivo, e espero que isso aí nunca mais aconteça.
Foi 6-0 Palestra.
E eu saí sem pagar ainda.
Ano que vem estarei em Limeira, Corinthians no grupo do Corinthians na Copa São Paulo de Júniors, é em Limeira.
Irei com o maior prazer já assistir, falei, do seu lado.
Aí pode ficar tranquilo, usar a camiseta sem, sem retaliações, sem medos e afins.
Já não se pode dizer a mesma coisa do Dorf, né?
Exatamente.
Causos do Gracindo. Ao fundo vocês ouvem a empolgante música Replay, com o Trio Esperança, gravada em 1974. Porém, nosso caso de hoje não tem data específica. Ele é um compêndio estatístico sobre recordistas de gols em uma só partida, por diversos estados brasileiros e até pelo mundo afora. Começamos com o recordista de gols em uma só partida do Brasileirão. Ele é o craque Edmundo, do Vasco da Gama, que marcou 6 gols contra o União São João de Araras em 1997, na vitória do Vascão por 6-0 em partida disputada em São Januário. Edmundo, o animal, ainda errou um pênalti nesse jogo. Na Copa do Brasil, o recordista é Gerson, do Atlético Mineiro, que marcou 5 gols na vitória do Galo por 11-0 contra o Caiçara do Piauí, em 1991, no Estádio Independência, na maior goleada até hoje desta competição. Aqui no estado de São Paulo, o recorde pertence ao Rei Pelé, que no Paulistão de 64, marcou 8 gols para o time do Matheus Almeida, do Thiago Reimão e do Fernando Irata, o glorioso Santos Futebol Clube, na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0 na Vila Belmiro. No Rio Grande do Sul, existem 3 recordistas, com 7 gols numa única partida. Coincidentemente, todos do Internacional, do amigo Bruno Ongarato. O primeiro deles é Bedionda, que no gauchão de 1915 sacudiu 7 vezes as redes do Fuzzball, na vitória colorada por 10-2. 5 anos depois, em 1920, foi a vez de César repetir o feito, na vitória do Inter por 14-2 contra o Municipal. E por fim, em 1939, o grande Carlitos, o maior artilheiro da história do Inter com 485 gols, também cravou 7 tentos num único jogo, na vitória colorada por 13-1 no Socol. Meu amigo cervejeiro Rafael Cap, noivo da Isabel com Z, é Socol, não é Skol. Em Minas Gerais, o maior goleador em uma só peleja é Satiro Taboada, do América, que no Campeonato Mineiro de 1928 marcou 9 gols na goleada contra o Palmeiras por 14-0. Será que esse Palmeiras é do Fábio Felitti? Em Goiás, graças à colaboração do nosso querido amigo Pedro Lucas Ferrari, descobrimos através de suas valiosas informações que existem 2 recordistas na história dos campeonatos goianos, que marcaram 6 gols em uma só partida. O primeiro é o famoso Túlio Maravilha, na vitória de 10-1 que o Goiás aplicou no Anápolis, em 91. E o segundo é Anderson, jogador do Vila Nova, que goleou o Itumbiara por 10-0 em 99. O recordista de gols em Pernambuco é também o maior goleador de todo o território nacional. A façanha pertence ao tricampeão mundial pelo Brasil na Copa 70, Daril, o Dadá Maravilha. Pois bem, no Campeonato Pernambucano de 76, jogando pelo Sport Recife, Daril marcou 10 gols na vitória do Rubro Negro por 14-0 contra o Santo Amaro na Ilha do Retiro. Já fora do país, descobrimos que o jogador Manzizila, do Congo United, uma equipe que não é africana como o nome sugere, mas é uma equipe sueca. No ano passado, Manzizila marcou nada mais, nada menos do que 21 gols na elástica vitória de seu time por 30-0 contra o Banhog Botkirka, o que é, até onde apuramos, o recorde de gols em uma só partida alcançado por um jogador na história do futebol profissional mundial. Pela Libertadores de América, o recordista de gols em uma só partida é o brasileiro Fernando Baiano, atacante do Corinthians, aqui do Matheus Ribeiro, que marcou 5 gols na goleada de 8-2 sobre o Cerro Porteño do Paraguai em 1999. Comprovadamente, caro Gustavo Carrer. Mais do que esse recorde de 5 gols, Fernando Baiano marcou 6 gols nessa partida disputada no Pacaembu. Mas o árbitro errou e anotou um dos gols para o lateral direito Índio, que na verdade apenas cruzou a bola para o Fernando Baiano marcar mais um de seus gols na partida, conforme apurou o companheiro Guilherme Dorf, testemunha ocular deste fato. Em relação às eliminatórias de uma Copa do Mundo, o maior recordista em uma só partida ocorreu, coincidentemente, também na maior goleada de todos os tempos nesta competição. Foi no jogo Austrália 31, Samoa Americana 0, pelas eliminatórias da Copa 2002, quando o jogador Archie Thompson marcou 13 gols. E para encerrar esta chuva de gols e recordes em uma só partida, o recorde em Copas do Mundo pertence ao russo Oleg Salenko, que marcou 5 gols na vitória da Rússia sobre Camarões por 6-1 na Copa 94. E o único gol de Camarões nessa partida, coincidentemente, também marcou um outro recorde paralelo, pois foi anotado pelo simpático e querido astro Roger Milá, que já estava com a idade de 42 anos, 1 mês e 9 dias, sendo o jogador até hoje mais velho a então marcar um gol em Copas do Mundo. Boa noite a todos os ouvintes e amigos do podcast Sem Firulas, que vibram todos os dias de suas vidas com gols e mais gols e mais gols, sejam bonitos ou feios, sejam do passado ou do presente, sejam marcados por craques ou por pernas de pau. Até a semana que vem com um novo caos do Gracindo.
Post escanteio curto.
Nessa semana, nós estivemos aí discutindo a pauta e nós tínhamos algumas opções de escanteio curto, mas ontem o perfil do Allianz Parque veio com tudo e nos presenteou com um baita escanteio curto. Como é bem curto mesmo o texto que eles postaram, eu vou ler aqui rapidinho e vou passar para os amigos falarem o que eles acham. Então, ontem o perfil oficial do Allianz Parque no Facebook postou o seguinte texto: no dia da final entre Palmeiras e Santos, evite aglomerações no entorno do Allianz Parque antes e depois da partida. Programe sua chegada ao estádio para um horário mais próximo à abertura dos portões. O respeito aos moradores do entorno é tão importante quanto comemorar a vitória do time de coração. Ao chegar e sair do Allianz Parque, não colabore com a prática do comércio ambulante. O policiamento, a subprefeitura da Lapa e a Guarda Civil Metropolitana desenvolverão uma ação intensiva de fiscalização do comércio irregular na região. E o apoio à torcida para cobrir essa prática é muito importante. E eu queria chamar aqui para abrir para a gente o nosso companheiro Fábio Felitti, que amanhã estará no palestra. O que você achou dessa palhaçada aí, Felitti?
Se o Palmeiras ganhar, eu não vou respeitar tanto quanto eu vou comemorar, como me pede essa infame nota aqui, já apagada, o que só torna ainda mais curto esse escanteio, né? Eu acho que, cara, tem textos e mais textos que destrincharam essa nota, essa infame nota. Fica aqui a sugestão lá no blog do Periquitão. Tem um belo texto falando sobre ela. Para mim, a cereja do bolo ela pedir não colabore com a prática do comércio ambulante, pedir para chegar no horário perto da abertura do portão. Assim, acho que a gente até estava comentando antes aqui, tem um membro desta mesa que não é palmeirense, que está planejando se dirigir a Turiaçu para festejar, dois membros dessa mesa. E, cara, a Turiaçu é um marco de todo palestrino, tomar uma cerveja antes, uma cerveja depois, comer o pernil e fazer festa quando convém fazer festa. Vale destacar que em 2008, na última vez que o Palmeiras comemorou um título ali no palestra, a PM também, logo depois de encerrar o jogo, que foi 5-0 contra a Ponte, chegou com cavalaria, com bomba, atirando para tudo quanto é lado e acabando com a festa ali naquela região. Eu acho que se o Palmeiras ganhar, alguma coisa similar a 2008 vai acontecer aí, o que é só mais lamentável.
Eu acho que já que você se dirigiu a mim, apesar de não ter falado meu nome, Eu, de fato, eu tenho vontade de ir lá amanhã, porque o que me irrita em relação a essa luta que a gente tem é as pessoas acharem que isso é só uma questão dos palmeirenses ou só uma questão dos corintianos. Não, cara. Como bem o Paulo Júnior colocou no texto dele do Periquitão, a gente está falando de uma tentativa de controle de espaço público a partir de uma empresa privada. E eu conversei com muita gente hoje sobre esse texto, as pessoas estão meio acaloradas nessa discussão, e muita gente falou assim, mas foda-se, acho que é papel da empresa pedir isso, e meio que foda-se, todo mundo vai fazer lá. Beleza, ok, eu até concordo, mas eu acho preocupante, só a própria sugestão da empresa, eu acho preocupante, porque se hoje a gente acha absurdo, amanhã vai acontecer, como a gente já viu muita coisa acontecer, e a gente fica nessa de, foda-se, é papel deles pedirem, a gente não vai fazer, e beleza, mas uma hora acontece. E, de verdade, se tem uma das poucas coisas que me fazem sentir inveja do palmeirense, é essa oportunidade que eles têm de fazer a festa lá na Turiaçu. Eu acho que o torcedor palmeirense tem que estar muito preocupado em perder isso que faz parte da identidade palmeirense. Eu acho que as pessoas não estão prestando atenção nisso.
Quem me conhece sabe que eu também gostaria muito de estar presente lá amanhã, mas por motivos aí eu não poderei.
Clubistas!
Não é nem esse o problema. São outros problemas, exato. Eu vou ter que assistir de casa. Isso eu também acho uma das coisas bacanas no futebol. E tem um amigo nosso, o Renan, que disse que é palmeirense, inclusive está sempre nos jogos no Allianz. Ele disse que eles leu, não sei se ele viu, que são esperados 5 mil torcedores do lado de fora para assistir o jogo nos bares ali da Turiaçu hoje, a Rua Palestra Itália. Eu espero que esse número seja maior, que tenham ali 5, 10, 15 mil pessoas e que, independente do resultado, elas façam festa, cantem e incomodem todos os vizinhos que querem dormir às 9 da noite ou sair de carro às 9 e meia, que não é dia, cara, é final de Copa do Brasil, tipo, o estádio sempre esteve ali. Você não pode exigir agora inventar uma nova norma em cima de uma coisa que sempre aconteceu, entendeu? O estádio tá lá desde sempre,
cara. E não
sejamos
ingênuos. A torcida faz a festa. Ali, quem comprou um apartamento ali sabe disso. Se não sabe,
exato.
Desculpa. Sim, cara, não precisa direito.
A gente vive em sociedade, né? Quando a cidade inteira para ver um jogo, quem mora ao redor do estádio tem que entender que vai ter ali 15 minutos ruins para chegar em casa ou 15 minutos ruins para sair de casa. E é a vida, né? A vida em sociedade é isso. Mas Eu já acho estranho o estádio ter um perfil no Facebook, né? E porque, ou seja, ele já é uma instituição ali que vai ter uma opinião corporativa, porque não tem como ser um estádio de verdade, não tem como exprimir opinião escrita, né? Ou seja, é uma coisa artificial já.
Não, e só para complementar, fala. E não sou eu que sou responsável pela página do estádio.
Ainda.
Não, mas o jogo de futebol, como eles pediram na nota, o ponto que eu pego para chegar perto da hora da abertura dos portões. Cara, o jogo de futebol, ele não movimenta 2 horas do seu dia, cara. Ele movimenta o seu dia inteiro. É o dia inteiro naquela neurose, você naquela fissura, você querendo ver o jogo. E, meu, os caras pedindo pra ajudar a controlar o comércio ambulante, os caras nunca comeram um lanche de pernil, um lanche de calabresa, nunca tomaram uma cerveja.
Isso faz parte da experiência do
uma estádio. Das coisas não, mais
e outra, hoje nem vende cerveja, só cerveja zero dentro do estádio. Tipo, a graça do torcedor é chegar 3 horas antes, encontrar os amigos, comer um pernil, ficar tomando cerveja até entrar no estádio. Os caras querem que você entre às 7h15, sei lá que horas é a abertura do portão, pra sentar, ver aquele porquinho com um drone voando e te filmando e fazer joinha. Tipo, que coisa idiota.
Teve casamento aí, parece.
Uma das coisas mais bonitas do futebol sempre foi essa organização espontânea, essas coisas que acontecem sem uma organização central, que vão acontecendo e que foram uma coisa bonita ali. E eles já deram um jeito de diminuir espaço disso dentro do estádio. Agora, fora também não. Onde que eles querem chegar, né? Será que é só para vender mais bebida dentro do estádio?
A seguradora e a montadora, elas estão ali há 5 anos, e o estádio tem 1 ano só, né? O estádio novo, mas o Palestra Itália tem 100 anos. E não tinha nada antes, não tinha morador, nunca teve festa.
Só faltou escrever no final do comunicado: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha.
Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta que nós escolhemos para essa semana é um post do velho cronista. O futebol que sentencia destinos. O texto é do dia 26 de novembro e quem conta pra gente por que é o Chuteira Preta da semana é o Guilherme Dorf.
Rapidamente, antes de entrar no texto, eu quero falar que foi muito difícil escolher o Chuteira Preta dessa semana. Essa semana a gente teve a realização do Festival Cinefoot, com o programa, além de várias outras atrações, o programa Som das Torcidas, que era podcast, vai continuar sendo podcast aqui da casa, mas virou vários vídeos bem interessantes aqui, com a participação do nosso querido Leandro e a mim. A gente teve a saga de um torcedor de primeira viagem, comentando um filme do festival do Caio Alves, do Alambrado. A gente teve uma matéria muito legal do Francisco de Laurentiis e Vladimir Bianchini. Eles estão se especializando em fazer isso, contar a história de jogadores que não são mais jogadores, e enfim, e a história por trás da carreira deles. A gente teve o Yuri Casari fazendo um especial de corrupção de vários casos no esporte, muito legal. O Periquitão, já citado aqui pelo nosso amigo Fábio Felitti, com textos ótimos do Yamin, falando do gol do Betinho, a importância na vida dele, o texto do Paulo Júnior que a gente comentou, e o Flavinho Gomes falando do neofutebol. Citei rápido. Agora, para falar do texto do velho cronista, já é a segunda vez que a gente traz o velho cronista aqui. A gente gosta muito do velho cronista porque, de verdade, já não existe mais a crônica no futebol, né? Os grandes veículos hoje em dia, eles pegam um jogo que você já viu e descrevem o jogo. Eu não consigo entender realmente a importância de você ler um jogo descrito se você já viu ele. Mas justamente esse texto, ele fala sobre o lance do Nilson, que todo mundo lembra da primeira final da Copa do Brasil. Ele perdeu um gol no finalzinho que pode ter definido o título. E ele conta pra gente, que eu acho muito legal, a história que tem por trás desse lance. Então, resumidamente, se o Santos for campeão e o Nilson tiver perdido esse gol, ninguém vai lembrar, vai ser uma coisa folclórica, as pessoas vão dar risada. Agora, se o Santos perder essa partida, pode definir a carreira dele, ele pode ser obrigado a sair do Santos, ele pode não achar outro clube. E na minha cabeça veio muito à mente a história do Augusto, lateral esquerdo do Corinthians, e também do Carlinhos Bala, quando o Sport ganhou o título em cima do Corinthians, que comentou na primeira partida que um gol no finalzinho, que ninguém achou que ia fazer nenhuma diferença, era o gol do título, e depois o Sport se sagrou campeão.
Gol do Henry Newton.
Exatamente.
Só pra... O Corinthians venceu o primeiro jogo por 3-1, e o Sport venceu quando ainda tinha o gol fora de casa, que não tem esse ano, o Sport venceu em Recife por 2-0 e foi campeão.
Em resumo, só pra terminar, é interessante, ele vira Chuteira Preta por conta da percepção de que, por trás de um lance pitoresco, que todo mundo só fala, perdeu gol feio, há uma história muito legal, e talvez aqui duas histórias que a gente não sabe qual que ela vai ser, né?
Eu acho muito, muito legal do futebol, muito enigmático, como as coisas, como coisas mínimas tornam proporções gigantescas, né? Como detalhes mudam o rumo de um jogo, de uma história, até de uma vida, né? A gente fica relembrando as partidas históricas que a gente viu e você pensa, puta, se o cara tivesse feito gol, se a bola tivesse ido meio centímetro pro lado, a minha vida teria sido diferente em algum sentido, né? E é até um clichê do futebol, mas o velho cronista escreve tão bem que dá vontade de ficar lendo e relendo até a hora do jogo.
É interessante isso que ele fala sobre o gol do Nilson.
Não gol do Nilson,
porque eu vejo da seguinte forma: vamos supor que o Palmeiras ganhe aí de 1-0, 2-1 vá para os pênaltis, ou vença por dois gols de diferença e seja campeão no jogo. Para mim, as defesas do Fernando Praz deveriam ser lembradas, porque ele fez dois milagres absurdos, um no Ricardo Oliveira no primeiro tempo e um no Gabigol no segundo tempo. Só que o que vai ficar mesmo é o Nilson, assim, então realmente é um lance que marca, porque as defesas do Praz foram muito mais importantes do que o gol perdido, porque se ele não faz os dois milagres, o jogo estava 3-0 quando o Nilson perdeu o gol, esse gol não ia fazer diferença nenhuma aí no contexto da final da Copa do Brasil.
Mas eu tenho uma dúvida aqui, será que se fosse o Ricardo Oliveira perdendo esse gol, teria toda essa cobrança em cima?
Olha...
Porque o Nilson é o Nilson. Eu mesmo não tinha nem ideia de quem era esse jogador. Crucificar o Nilson é fácil. Se fosse Ricardo Oliveira, será que alguém não ia justificar? É o gramado, ele tava nervoso, tava com muita confiança.
Eu acho que a intensidade dessa história se dá justamente pelo fato de ninguém saber quem é o Nilson. O Ricardo Oliveira, a gente já compreende a carreira dele e fala, tudo bem, a gente já passa um pano, digamos assim.
Né? Se fosse o Ricardo Oliveira, iam botar a culpa no gramado, é isso, né, Matheus?
É que a Copa do Brasil, ela é conhecida por
por heróis e personagens improváveis, né?
Que, como o Oséias fazendo o gol do título sem ângulo em 98.
O próprio Betinho em 2012, ou o Amaral, que vai fazer o gol do título amanhã. Tô antecipando
Jesus
aqui
Cristo.
Pra
vocês.
Como é o Nilson, a carreira, o jogador, se resume a só isso na cabeça das pessoas, né? Se fosse o Ricardo Oliveira, eles iam pensar em tudo que ele já fez e todo o resto, né?
Também. E só complementando aqui, vocês falaram disso, de como seria se o lance fosse diferente. Eu já tive a ideia de fazer uma página dessa. Meu amigo Alexandre passou para mim de alguns lances do futebol, se tivessem sido o contrário, como seria. Aproveitar e mandar um abraço para ele, para Alexandre, São Paulino sofredor.
De volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana traz pra gente a capa da Folha do dia 1º de dezembro de 2003, a capa do Caderno de Esportes, que diz o seguinte: o voo do Cruzeiro. Brasil conhece seu primeiro campeão por pontos corridos. E tem uma foto enorme, estourada, do Cris, zagueirão do Cruzeiro, carregando a bandeira. Então o Cruzeiro, há 12 anos, né? Era se sagrava o primeiro campeão dos pontos corridos com duas rodadas de antecedência. Então, essa notícia é bacana, porque a gente não citou aqui, uma das outras páginas do Matheus é a volta mata-mata. Então, eu queria que... Matheus, o que você sentiu nessa época, nesse primeiro encerramento de pontos corridos aí do Brasil?
Não, eu fiquei bem chateado, porque esse campeonato foi bem... Foi um período de transição, tudo, mas... Falando português bem claro, todo mundo aqui da mesa acredito que vai concordar. Foi um negócio meio diferente de tudo que a gente estava acostumado. Cruzeiro campeão com trocentas rodadas de antecedência. E demorou um tempo até lapidar, né? Tanto que eu costumo falar que o primeiro campeonato de pontos corridos válidos foi o de 2005, que foi o mais justo, o mais correto. Mas, assim, agora falando sério. O mata-mata é inegável, que traz muito mais emoção, que é o lance da final. E aí você começa a argumentar, você vai falar, mas afinal já tem a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro. Um sempre teve uma identidade distinta do outro. E os pontos corridos, é mais justo? Beleza, é mais justo. O futebol nunca nasceu para ser justo. O legal do futebol é imponderável. Às vezes até o injusto, e é por isso que a gente acompanha ele. Se fosse para ser alguma coisa justa, poxa, eu assistiria jogo de vôlei o dia inteiro, não menosprezando o esporte. Mas no vôlei quem é bom é bom. Mas agora o futebol não dá. Por exemplo, o Corinthians mesmo esse ano foi campeão, todo mundo já sabia, já com 6, 7 rodadas de antecedência, qual que é a graça de você assistir? Ah, luta pelo rebaixamento, poxa meu, você não vai fazer um churrasco com seus amigos para assistir a 29ª rodada numa quinta-feira à noite para ver tipo Avaí e Figueirense, ah, vamos torcer para dar um empate aí pro meu time ser o campeão. Poxa, não é legal, meu, o futebol ele tem que ter um pouco mais dessa veia, sabe, de olhar pro povo, olhar pro torcedor. E os pontos corridos é... Não que ele não olhe pro torcedor, mas, poxa, é chato pra cacete, bicho.
Por isso que o título mais importante do Brasil vai ser decidido nesta quarta-feira entre as duas maiores equipes mais...
Comprovadamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas não é assim.
O Felipe mistura as bolas, mas como a semana é uma semana onde o time... Ele é o único participante aqui do programa que tem um time na final... A gente até libera um pouco desse clubismo aí.
Dá um desconto pra essa confusão mental agora que tá afetando
João
ele.
João Pedro na lateral direita, eu tô em nervos.
E Amaral ou Matheus Salles no meio. Mateus... Haja coração.
Mas se é Matheus, ele deve ser bom, meu.
Matheus Sampales.
Não foi o que a gente viu na Copa, mas tudo bem.
Ah, isso aí ninguém precisa ficar sabendo.
Bom, eu gostaria aqui de agradecer então a presença dos companheiros de mesa, Leandro e Amin, Matheus Ribeiro, Mestre Gracindo, boa sorte aos nossos amigos palestrinos, mais sorte ainda aos nossos amigos santistas. Semana que vem estaremos com tudo decidido. Um abraço e até
vai
lá.
Vai, Parmeira!